Invasões Bárbaras de volta no seu segundo bloco, hoje falando de União Soviética, hoje falando de música daquele canto do mundo com a nossa convidada especial aqui hoje, nesta tarde, a Masha Serebryakova. Boa tarde, Masha.
Boa tarde de novo.
Boa tarde em russo ou em ucraniano.
Dobry den em russo e... Dobry den, ucraniano.
Dobry den.
Dobry den.
E em coreano.
Eu sei que a Paula gosta uma banda ucraniana que chama Vopli Vidoplyasova. Repete, Vopli Vidoplyasova.
Vopli Vidoplyasova.
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 Tenta, Paula, tenta. Não desiste
o meio,
não. Tenta.
É prática, ela acabou de falar.
Pois é, eu falei tanto durante o programa sobre a Vopli Vidoplyasova.
Falou errado. A gente acabou de descobrir.
Eu descobri que é Vopli Vidoplyasova.
Vidoplyasova.
Vopli
Vidoplyasova.
VV.
VV. Ou BB também dá, gente, porque B é V lá na Ucrânia. Eu ia falar russo, eu ia falar errado. Mas tá bom.
Tá bom, segue o jogo. A Masha, que no primeiro bloco eu apresentei também como Maria, já que nós estamos falando de pronúncia de nomes, né? Você gostaria de explicar também, conta pra gente a história desse apelido?
Sim, e eu te chamei como Garek, né?
Correto.
Lá na Ucrânia, na Rússia, na antiga União Soviética, nos países de leste europeus, tem muitos apelidos, nomes diminutivos, né? E nome Maria, acho que tem mais do que todos os outros nomes, tem mais apelidos. E minha mãe pode me chamar, quando brava, ela me chama Maria, mas quando ela tá bom, eu sou tá bom, ela me chama Masha ou Mashinka. Maria tem, não sei, uns 50 variações ou mais.
Talvez por ser um nome muito comum.
Eu acho Maria nome como o mundo inteiro, né?
É.
E, por exemplo, Paula. Paula, feminino na Rússia, usa muito pouco. Geralmente masculino, Paulo, Pasha. Mas Pavel.
Gostei.
Mas diminutivo, Pasha, fica mais fofucho.
Mas Pavel também é masculino, não?
Pavel, Paulo. Paulo.
Eu lembrei do Nedved.
Uhum. Nedved?
Nedved.
Nedved?
Sim, um jogador. Ele chamava Pavel. Pavel Nedved.
Nedved. Urso.
Urso?
Uhum.
Olha só. Então, Masha e Nedved.
E Medved.
Medved. Olha só. Aprendemos a falar Masha e urso.
Falando dos grupos de rock, tem. Acho que já não existe, mas. Depois de acabou a União Soviética, tinha um grupo que chamava Masha e Medvede, Masha e os Ursos.
Olha só, será que vem daí a ideia do desenho, então?
Não.
Acho que é o contrário.
Não, o contrário.
É, a banda vem do desenho.
Saquei.
Masha. Maldita Masha de...
Você deve ouvir de muita gente que você conhece aqui no Brasil sobre o desenho, né?
E todo mundo, oi, tá fofo, minha filha gosta tanto. Falei, mas ela tá com sacanagem, de sacanagem com esse urso, ele tá tadinho, sofrendo dessa Masha.
Masha o capeta.
Depois vai crescer Maria.
Muito bem, então enquanto... A Masha do Urso não cresce. Eu pergunto, Masha, das bandas que você trouxe pra gente, né? Eu sei que nesse segundo bloco nós temos uma banda e um artista muito importante da música soviética.
É isso mesmo, que eu queria começar com esse artista, porque ele é uma lenda de rock soviético. Soviético mesmo, porque ele sofreu um acidente e morreu nesse acidente em 1990. Ele chama Viktor Tsoi. Queria corrigir, ele tem raízes coreanos e original sobrenome fala Choi, mas ninguém fala Choi, todo mundo fala Tsoi. Nome adaptou em russo como Tsoi. E banda dele chama Kino, que significa cinema. E eu gostaria de começar dele porque ele foi muito famoso, famosíssimo. Você não acharia nenhum parede na escola, nas casas, moral, não sei.
Muros,
onde não era escrita Tsoi vivo, Tsoi estamos juntos, Tsoi a gente te ama, não sei, acho que cada segundo adolescente tinha foto dele na, no quarto.
Escrever na carteira da escola, essas coisas.
É, não, a gente até quase... Não sei se alguém fez tatuagem, mas tipo... É, raspar um pouco de pele até sangue, escrever Vetsoy.
É
tudo.
Mesmo. E ainda acontece ainda ter essas fotos, ter essas...
Acho que na casa da minha mãe, ela deixou meu quarto mais ou menos conservado. E lá tem várias fotos de vários artistas, até tem... Ah, falando de música que tá, lembrei agora. Eu escutei muitos estilos de música rock, começar de rock acústico, rock folk, rock, e depois para mais pesado, Metallica, AC/DC, e tinha um grupo brasileiro que a gente gostava muito e se chama Sepultura.
Sepultura!
Sepultura!
Brasileiro e daqui.
De Belo Horizonte.
E de Belo Horizonte, é.
Eu fui impressionada quando comecei a estudar um pouco português ainda na Ucrânia, e no livro tinha um texto onde era escrito tipo, tipo festival, participaram grupos tipo Sepultura. Eu falei, nossa, Sepultura conheço.
Legal. Bom, eu me lembro que quando a gente começou a fazer o Invasões Bárbaras, né, no início do programa, a gente entrava muito em fórum, em chats, né, de outros países para conversar com as pessoas, né, para pedir indicações. E o Sepultura era uma constante. A gente falava assim, nós somos do Brasil e tal. E as pessoas, tipo assim, quando pensavam numa banda do Brasil que eles conheciam, a maioria respondia
era uma
Sepultura.
Referência, né? No caso, ainda hoje, o Victor Tsoi, ele é uma referência para as bandas, né, de rock.
Sim, ele e alguns, a gente vai falar mais tarde sobre ele.
Tá bom.
Você falou do Tsoi, eu fiquei tentando imaginar uma figura que concentrasse, que fosse ao mesmo tempo um ídolo, que fosse ao mesmo tempo um cara que as pessoas... rabiscassem, que fosse meio assim herói, é como se, sei lá, se
brasileiro?
É como se o Ayrton Senna tivesse uma banda.
Uma banda famosíssima, né?
É, mas ao mesmo tempo o pessoal pichasse ele nos muros que nem Quercia vem aí, sabe?
Uhum.
A gente não tem um equivalente que junte isso tudo, né?
Ainda
e ainda bem. Acho que. Faz sentido. De banda, né?
É. A gente tem o Toca Raul, mas é uma coisa muito específica de shows, de espaço de show. A gente não tem uma banda que as pessoas picham muros dessa forma.
Ou ter retrato mesmo também, isso é muito significativo, né? Ter retrato na escola, na sua casa, isso é muito significativo.
Na escola não tinha retratos, mas em casa onde a gente colocava, tipo, Metallica, não sei, Sepultura.
Ele ocupava o espaço junto com essas bandas, né?
Ele ocupava, e era maior. Mais ou menos metade dessa janela que tem
pensando aqui, eu acho que hoje quase as pessoas perderam esse hábito de ir numa banca de revista, comprar pôster e decorar a parede do quarto. Isso eu vejo bem pouco,
não
assim.
Não sei. Eu tava assistindo esses dias, teve um programa Profissão Repórter sobre o BTS. Tenho certeza que os fãs de K-pop têm a parede do quarto cheia de pôster. Tenho certeza, eu não preciso nem ver foto pra saber que é assim.
Nem precisa colocar papel de parede, só colocar esses pôster de K-pop.
Exato.
Porque até um tempo atrás, igual, tem um amigo meu que ele tinha muitos pôsteres de bandas de rock e tudo, só que com o passar do tempo ele foi tirando. Eu tinha muitos, mas eu nem vou falar do artista que é, não, pra não passar vergonha.
Mas
né?
Aí é por causa disso, né? Não, cresce e você quer tirar, não é? Porque...
É, não, mas no meu caso,
se você
é vergonhoso.
Mas você tá com vergonha até de falar.
Era KLB, não era?
KLB.
É, eu era apaixonada com aqueles três meninos, entendeu? Sandy Júnior, essas coisas aí, entendeu? De mocinha. Depois eu pirulitei pra lá e virei.
Foi pro show do Sepultura.
Metaleiro, isso aí. Aí eu converti pro lado bom da força.
Mas
o lado negro da força.
Mas você tem a foto da Sepultura?
Não, perdi esse hábito. Eu gastei todo o dinheiro com KLB.
De qualquer forma, uma bela transição.
Não é?
Triste, né?
Não, triste não, muito feliz.
Não, eu falo triste de você ter do KLB e não ter do Sepultura, não?
Mas eu já não tenho nem do KLB mais.
Não, mas você já teve.
Já tive.
E nunca teve do Sepultura.
Nunca tive.
Então você
Sepultura.
Tem uma dívida histórica.
Você tem uma dívida histórica com a Sepultura a ser paga.
Mas eu tenho uma...
Nós vamos cobrar.
Histórica. Eu tenho uma revista super maravilhosa, assim, da época da MTV. E tinha o Massacration. Tem lá um pôster deles maravilhoso, só não tá na minha parede.
Eu não vou fazer nenhum comentário sobre essa equivalência.
Eu também não vou falar nada. Enfim. Assunto encerrado.
Enfim, vamos retornar ao Victor Tsoi. E a sua banda, a banda Kino, correto?
Correto. E a primeira música que a gente vai ouvir se chama Zvezda po imeni Solnce, estrela, com o nome Sol. Sol, né?
Como? Uma estrela com uma nome. Estrela com sol. Com...
Não, não com sol. Sol. Sol é uma estrela.
É, o sol é uma estrela.
O nome dessa estrela Sol. É.
O nome, entendi.
O nome da estrela é Sol.
O astro? Não.
Não, só
mesmo.
Só o mesmo.
É, mas a ideia eu acho.
Essa
que é.
Música mais. Não recente, mas é a última das músicas do Victor Tsoi, e álbum dele também chamava Zvezda po imeni Solnce. E, inclusive, eu queria falar que essa música faz parte. Faz trilha sonora de um filme que eu queria comentar um pouquinho. Da época de União Soviética, foi muito radical para aquela época. Se chama Agulha, Igla. O Vito. Como falar para inglês?
Needle.
E.
Era um filme. Mas era um filme difícil para a época, porque era muito avançado.
Ele falava sobre as coisas que ninguém gostaria de falar e não gostaria de ouvir, sobre os narcóticos, um pouco sobre igla e agulha já fala alguma coisa, né?
É, a agulha realmente já diz alguma coisa sobre o objeto do assunto. E como era a época do regime ainda, né?
É. As pessoas queriam. Mesmo que já foi mais não tão radical o regime, mas era regime.
Era um tabu ali ainda.
Não, ele talvez não fosse pesado o suficiente para, por exemplo, proibir o filme, mas ainda assim, a existência do filme. A hora que o filme existe, né, ainda incomodava, porque ainda era um regime vigente, né, acredito eu. Muito bem, podemos ir de música?
Podemos.
Então vamos começar, nós vamos abrir o nosso bloco com o Victor Tsoi e a canção Zvezda po imeni Solnce. Uhum.
Certo!
Certo!
Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеяло лоскутным на ней. Город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Тысячи лет война, война без особых причин, война дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава. Через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. Судьбою больше любим, кто живет по законам другим, и кому умирать молодым. Он не помнит слова да и слова нет, он не помнит ни чинов, ни имен, и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон. И упасть опаленным звездой по имени Солнце.
меня в окно. И мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле три чукотских мудреца твердят, твердят мне без конца. Металл не принесет блага, игра не стоит свеч, а результат труда. Но я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле. Зачем я сажаю алюминиевые огурцы? На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле кнопки, скрепки, клепки, дырки, булки, вилки. Здесь тракторы пройдут мои и упадут в копилку, упадут туда, где я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю.
Você ouviu a banda soviética Kino com a canção Pepinos de Alumínio? Eu não vou tentar dizer o nome.
Tenta, por favor.
Alumínie.
Yevye.
Alumínievye. Alumínievye. Alumínievye ogurts.
Ogurtsi.
Ogurtsi.
Tá bom.
Close enough. E abrindo nosso bloco, nós ouvimos o vocalista da banda Kino, falando uma música solo, nós ouvimos o Victor Tsoi e a canção Zvezda Poimne Sonsa.
Sim.
Rapaz,
você melhorou bem,
tô melhorando.
Prática.
Prática.
Prática. Pratique, Paola. Pratique.
Vamos praticar.
Muito bem.
Vamos repetir o Vopli Vida Plyasova?
Vopli Vida Plyasova?
Bravo!
Obrigada, que foi a banda do primeiro bloco.
Foi a banda do primeiro bloco.
Muito bem.
E que foi conteúdo especial.
Muito bem, nós vamos para mais um rápido intervalo. Na volta, mais música. Não sai daí, o Invasões volta já.